Quando a gente fala de segregação da massa, nós não estamos falando de modo algum, em extinção do fato. Tá? Eu acho que se isso é uma dúvida, né, que o ouvinte, principalmente o servidor e os seus familiares, né, podem possuir, a gente precisa de pronto afastar isso, tá, Dalcir? Não há, com a segregação da massa, a gente não está falando, não está dando como destino a extinção do FAPS. Muito pelo contrário, tá? A norma, a legislação, né, ela diz que a segregação da massa nada mais é do que uma forma, uma metodologia diferente para se equacionar o déficit. E aí percebam um ponto aqui que eu trago na minha fala, tá? Isso aqui não é inventado por ninguém, isso aqui está previsto na norma. Então a segregação da massa, ela se apresenta como uma possibilidade de equacionamento do déficit atuarial. Na prática, o que que acontece? Hoje, o FAPS, ele possui um fundo, um plano de previdência que estão contemplados todos os servidores ativos, todos os aposentados e todos os pensionistas. Não é assim que funciona? Né? Então a gente tem ali o dinheiro acumulado e todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas estão naquele fundo. Só que esse dinheiro acumulado, ele não é suficiente. Faltaria R$1 bilhão em déficit atuarial. Então o que que numa segregação da massa se faz? A gente passaria a ter um segundo fundo de previdência, também administrado pelo FAPS, onde nós conviveríamos com estes dois fundos. Então, o FAPS, ele vai passar a administrar um segundo fundo de previdência também. E aí, uma outra dúvida que sempre surge, né, é a questão de como que se define quem vai ficar no fundo A ou quem vai ficar no fundo B. Isso foi definido por meio dos estudos atuariais, dos estudos que nós elaboramos de fato. Tá? Então, a proposição, a sugestão, né, o estudo que consta do projeto de lei, traz a seguinte divisão. No fundo que existe hoje, que é o que nós chamamos de fundo em capitalização, e aí eu trago mais uma informação importante aqui, este fundo em capitalização, Dalcir, ele vai continuar com o dinheiro que o FAPS possui aplicado. Okay? Então, neste fundo, fica todo o dinheiro que o FAPS juntou desde o começo. E nesse fundo, vão entrar todos os futuros servidores efetivos que a municipalidade, né, vier a concursar. Então, ano que vem, temos governo novo, né, tem prefeito novo chegando, provavelmente alguma necessidade aí de novos concursos. Então, quando esses novos colegas entrarem, assumirem os seus cargos, tá, eles vão fazer parte deste plano previdenciário, junto com quem? Junto com todos os servidores ativos do município com idade menor ou igual a 40 anos.
Mas se a prefeitura hoje, doutor Guilherme, não tem condições de pagar o FAPS, vai ter condição também de depositar essa parcela, esses valores patronais, né, nesse segundo fundo? Aí serão dois fundos para a prefeitura fazer esses depósitos?
Tá, então o que que acontece? Só para eu terminar, né, a pergunta de antes, né, a gente vai fazer uma divisão nos ativos em 40 anos. Para os aposentados, essa divisão vai se dar na idade de 70 anos. Só que neste fundo previdenciário, vão ficar os aposentados com idade igual ou maior do que 70 anos, assim como os pensionistas, também com idade maior ou igual a 70 anos. No fundo que a gente que vai ser criado, né, que é o que a gente chama de fundo em repartição, ou antigo plano financeiro, fica um outro grupo. Então, são os servidores ativos com mais de 40 anos, os aposentados e pensionistas com menos de 70 anos. Ponto importante aqui, tá, Dalcira? Essas idades, elas foram apuradas em 30 de abril de 2024, para a gente poder fazer essa separação, esse código.